Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio,
rádio,
etc.
Rádio, etc.
Etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais uma Rádio, etc. Edição especial Contracorpo, conversando com dança.
O Contracorpo, como a gente disse na edição anterior, é um site especializado em dança, com textos críticos, entrevistas com áudio com os profissionais da dança em Pernambuco.
Você perdeu os episódios anteriores? Então acesse o nosso site www.contracorpo.cietc.com.br.
Então, estamos chegando no episódio 2, e ele é o Contracorpo número 2, conversando com Compartilhados. E Compartilhados é o tema que vai guiar todo esse nosso mês com os textos e com o podcast. Compartilhados é um espetáculo do Grupo Experimental. E os textos críticos foram escritos por Ailce Moreira e Márcia Rocha.
Já as entrevistadas foram as artistas Lili Rocha, Mônica Lira e Patrícia Pina Cruz.
Onde você está escutando agora é uma possibilidade de escutar esta entrevista, mas também existem outras. Vocês podem acessar nossas redes sociais, o Facebook, Twitter, no site você pode baixar o próprio episódio e colocar no seu MP3 player, levar pra rua,
pra chuva, pra fazenda,
pra dentro de um carro,
pra casinha de sapê,
qualquer lugar. E pra apresentar vocês a nossa ficha técnica, os entrevistadores somos nós,
Elis Costa e Marcelo Sena.
Idealização, edição do podcast e site,
Marcelo Sena.
Técnico de som,
Caio Lima.
Identidade visual,
Thiago Liberdade.
Webmaster,
AluxNet.
Fotografias,
Renata Vieira.
Produção,
Hudson Vlamir.
E na realização e assessoria de imprensa,
Cia, etc.
Esta entrevista foi gravada no dia 13 de maio, no Espaço Coletivo, que é o espaço onde também o Experimental é sediado, que fica no Recife Antigo, na Rua Tomazina.
Era o dia da abolição da escravatura. Fazia sol quando a gente começou a entrevista. Nós gravamos no escritório, né, do Espaço Coletivo.
Todos sentados no chão.
No chão.
Ficamos 3 horas sentados no chão.
Foi. Foram 3 horas queridas, mas foram 3 horas.
Deu uma dificuldade pra levantar, mas a gente conseguiu. O projeto Contracorpo tem o incentivo do Focultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
E com vocês,
Contracorpo 2,
conversando com Compartilhados.
Sou Lili Rocha, tô no Experimental desde 2000. Comecei dança no Experimental. Fiz balé quando era pequena, aquelas coisas. Vim do teatro, sou formada em cênicas e voltei agora pro teatro de novo. Então eu estou caminhando com a dança e com o teatro. E trabalho com produção também. Aí sou bailarina e assistente de direção do Grupo Experimental.
Oi, meu nome é Patrícia Pina Cruz. Comecei a dançar em 2003 na Dante, Cia de Dança e Teatro. Tô aqui trabalhando com Experimental desde 2010. Sou ex-ginasta de ginástica rítmica. Sou professora de barra solo também.
Bom, eu sou Mônica Lira, sou diretora do grupo. Entrei na dança desde que eu acho que eu me entendo de gente, que eu descobri que a dança me escolheu, na verdade. Não fui nem eu que escolhi a dança. Fui da Companhia dos Homens, foi a primeira companhia profissional que eu dancei. O grupo foi criado em 93, a gente está completando 20 anos. Trabalho diretamente com produção, né? E direciono todos os trabalhos. E aí eu ainda danço, né? Sou criadora e vivo para fazer alguma coisa em prol da dança.
Meu corpo é o que me move, né? É onde eu recebo e dou tudo que eu tenho em mim. Tudo tá dentro do corpo. Tudo passa pelo corpo. Pra mim, o meu corpo é a minha vida.
Corpo, eu acho que é um estado de espírito também. E ele reflete tudo que você é.
Poderia falar tanta coisa, mas acho que eu quero falar sobre como eu sinto meu corpo hoje. Dos limites hoje que ele me impõe, que a idade impõe e que a gente acha que nunca vai chegar e que isso é real. É muito particular esse se mover nessa idade, então não é a mesma coisa. E eu fico pensando no que vai ser daqui pra frente. Eu tenho muito essa coisa de gesticular, talvez isso seja uma coisa que até as pessoas já falaram pra mim, né? Quando eu vou falar, eu fico meio que movendo demais. Sempre andei muito assim. Andei, sabe? Me com as pernas abertas, parecendo uma pata. E todo mundo falava muito, nossa, você anda muito feio. E eu nunca nem fui bailarina clássica na minha vida inteira. Eu nunca fiz balé pouco pra isso ser uma coisa, ah, é porque faz balé.
E tem uma coisa que eu faço que
Todo mundo fala que é minha sobrancelha que eu levanto. Fica uma no lugar e a outra fica lá perto do cabelo. Eu gesticulo mesmo, né? Eu sou bem expressiva, assim, com a mão. Às vezes eu deixo uns dedinhos, assim, meio sobrando. Fica chamando atenção demais. Tenho os ombros fechados. Eu nasci em Recife, no Hospital São Marcos, do lado da Ilha do Retiro. Mas eu fui criada em Paulista. Me considero que eu sou de Paulista, que eu vivi em Recife só durante meus primeiros 5 anos. Não, eu nasci em Recife, no Hospital do Derby, na segunda vez que meus pais vieram morar pra cá. Eu me considero metade-metade. Me considero metade pernambucana, recifense, e metade paraense, que minha família é inteira de lá. Eu, por acaso, nasci aqui. Eu sou toda dividida. Até culturalmente, tudo, eu sou toda dividida mesmo.
Em Fernando Noronha, na minha casa, minha mãe me teve. Ela era parteira da ilha, então não tinha quem fizesse o parto. Foi bem complicado, porque ela já tinha mais de 30 anos. Para a época, isso foi bem sério. Ela quase morreu, teve hemorragia. E ela fez tudo isso orientando a vizinha dela. Faça isso, faça aquilo, não sei o quê. E o sangue, e ela quase morreu. Tive uma doença bem, bem séria, que era uma alergia nos pés, e que me acompanhou durante muito tempo, até adulta. Mas era uma alergia que meu pé cortava inteiro e eu ficava sem andar. E eu comecei a dançar ainda com essa doença. Então, quando eu tinha as crises, eu não podia fazer nada, porque eu nem andava. A cura veio numa cirurgia espiritual. Eu fiquei na Noronha sem estudar. Ela não podia ir pra escola sem sapato fechado, porque era na época dos militares. Então, você tinha que usar um sapato fechado, meião até aqui, aquelas fardas, saia plissada. Não podia ir de outro jeito. E eu não podia, então eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa. Aí quando eu só vim estudar aqui em Recife.
O que eu lembro assim, sempre lembrei do meu corpo, é que ele sempre foi muito presente, sabe? Desde muito pequena eu tinha muita consciência das coisas, tipo, o quanto eu podia com ele, de abrir as pernas e ficar estudando, ou então lendo revistinha, ou vendo TV com a barriga no chão e a perna em segunda, assim. Sempre fui muito flexível, via televisão de cabeça pra baixo, com as pernas abertas, era uma loucura, assim. Tanto que minha mãe botou no balé com 5 anos, porque ela não me aguentava dentro de casa. E eu era totalmente underdone, assim, pé virado, usei bota, anos e anos, dormia de bota.
Sempre tive um corpo muito ativo. Isso acho que pode ser uma característica, assim, alguma coisa que eu me lembre. Eu joguei vôlei, eu dancei quadrilha, eu fazia... juntava umas pessoas, participava de gincana, fazia junto com as pessoas, assim, uma coreografia, vamos dançar no bairro, na Paulista.
Eu queria, na verdade, mencionar o próprio bairro aqui, justamente daqui que surgiu a pesquisa, né? Do nada eu vim parar nesse bairro, não foi uma escolha, e é uma ilha, né? A pesquisa veio disso, assim, gente, porque eu vou ter sempre que estar rodeada de água na minha vida. A água é uma coisa que está muito presente na minha vida, sempre esteve. Eu sempre gostei muito de mar, sempre gostei muito de água, mas ao mesmo tempo tenho muito pavor. Todos os meus irmãos sabem nadar, que meu pai soltava em alto mar e ficava do lado, e sabem nadar divinamente. Eu fui a caçula 10 anos depois do meu irmão e não tive essa oportunidade, porque a gente já estava saindo da ilha, né? E eu tenho muito medo, assim, de morrer afogada. Primeira vez que eu voltei pra Noronha com meu pai, a gente foi fazer um passeio de barco. Tive um pavor enorme, e porque a gente vai, mergulha no alto mar, e aí vê o peixe, vê o chão, né? O mar é transparente, então você vê a areia muito próxima, você acha que tá muito perto, e aí você se deslumbra com aquele mar e tal. E quando eu olhei, o barco tava a quilômetros de distância de mim. E aí eu vi realmente que eu tenho pavor, e eu quase me afoguei. Meu pai ficou em pé, assim, no barco, só esperando eu chegar. E eu consegui chegar, assim, quase morrendo, mas cheguei. E aí eu disse, nossa, eu tenho pavor de água mesmo. Essa relação com a água é muito forte na minha vida, desde sempre. E acho que é como se fosse um imã, sei lá.
E nasci de 7 meses, né? Pensavam que eu era um mioma. Sério. Aí minha mãe tomou medicamento, eu não pude nem mamar.
Meu parto mesmo, o primeiro, que foi o que minha mãe me pariu, eu tava sentada. Se não tivessem me tirado, eu tava lá até agora, né? Eu não fui pra posição, eu não me mexi, então eu digo que meu corpo é bem ativo, né? E na verdade, no princípio, os meus partos das partidas normalmente são bem gradativos. Eu tenho muita dificuldade com partir.
essa questão do parto em si é uma coisa que me marcou muito. Quando eu tive meu segundo filho, que foi prematuríssimo, ele nasceu, não tinha nem 6 meses, esse corte que eu não queria que tivesse tido no primeiro, agora que tinha que ser mesmo, e tinha que ser um corte muito grande, porque os médicos tiveram que botar a mão dentro para tirar ele com muito cuidado, porque ele podia se quebrar todo, ele não estava ainda formado, não podia nascer. Eu acho que a vida, ela move a gente a acreditar, e eu acho que é por isso que a gente segue. E aí quando a gente paralisa nessas partidas, a gente realmente tende a ficar doente, porque o processo é exatamente de seguir, né? Até quando a gente morre, a gente segue para algum lugar. Para mim, silêncio e barulho de mar. E escutava minha mãe sempre dizendo que ela detesta Fernando Noronha, que é muito parado, não tem o que fazer, é muito silêncio o tempo todo, né? Não tem nada, não tem trânsito, não tem muita gente na rua. Na minha época, então,
eu morava na beira-mar, o mar sempre estava bem próximo mesmo, e às vezes meus irmãos muito mais velhos que eu, e eles me aborreciam, eu aborrecia eles, e às vezes eu ficava muito chateada, porque eles eram 3, né? Tinha uma janelinha lá que eu dava a pé, ficava ali chorando, a drama, olhando o mar, e ficava aí me acalmando. Mas eu já acordava com o barulho das ondas, dava pra ver da minha cama o mar. Tem cigarra, aqueles barulhos a partir das 5 da tarde que começa uma cigarrinha lá. Existia isso, a cigarra, os grilinhos, umas coisas assim. A sensação de um frescor maior à noite. Existe em Paulista também isso. Tem som de carro, tem som às vezes das badaladas da igreja, do sino, né? O povo gritando na rua, os flanelinhas. Fora as músicas, né, que estão presentes em todos os nossos dias aqui.
Eu não costumo ouvir música na minha casa, porque eu já tinha muito essa questão da música o dia inteiro na minha vida. Aí eu senti necessidade do silêncio. E agora, falando da minha infância, eu acho que pode ser isso. Queria mesmo estar em casa no silêncio. Às vezes me incomoda até o som do carro.
Tem hora que eu não escuto muito a confusão de lá de baixo. Tina, nina, pi, pi. O semáforo, ele é muito forte. Não tem um semáforo que é para deficiente visual? E aí, esse semáforo, ele é o dia inteiro fazendo esse mesmo apito. Eu sempre digo que eu sou uma... é antes do haver estrelas e depois do haver estrelas. E aí, emenda também com a minha entrada aqui. O João Falcão veio aqui quando tava fazendo a máquina na época. E ele selecionou alguns jovens atores para ser ouvintes da máquina. E eu entrei nesses jovens atores. Foi a primeira vez que eu tive uma consciência de fazer alguma coisa, de viver... de vida mesmo, de colocar a coisa de pé, porque aí eu trabalhei com produção, eu era atriz, e aí ele disse, ator tem que dançar, tem que cantar, tem que não sei o quê, aí eu fui dançar. Aí eu vim pra cá pra fazer aula e tô aqui até hoje. Quando eu acabei minha carreira de ginasta, eu fiquei quase 8 anos muito aborrecida com tudo que fosse do meu corpo. E aí, quando eu voltei para Recife, eu comecei a sentir vontade de novo de procurar alguma coisa por aí. A dança era o que me chamava muito a atenção mesmo. Comecei a dançar lá com a Dante. Tava saindo uma bailarina, Ilka, na época, e eu entrei no lugar de Ilka. Foi como se um sol gigantesco assim iluminasse a minha vida, sabe assim?
Eu sempre tive uma relação muito difícil com meu pai. E aí, nos meus 15 anos, ele nem lembrou que era meus 15 anos. Assim, eu sempre lembro isso, sempre lembro. E não ia ter festa, não ia ter nada, mas eu queria pelo menos que ele tivesse lembrado que eram os meus 15 anos, né? Nossa, 15 anos de uma mulher, né? Nossa, naquela época era festa. E isso é uma coisa que me marcou muito, assim. É como se tivesse, assim, eu tive que virar adulta. Não tiveram trocentas coisas que marcaram e foram divisores de água. Principalmente as coisas ligadas às pessoas. Sempre tinha muitas pessoas junto disso. Quando eu saí da companhia dos homens, não é difícil sair da companhia, era difícil sair de junto daquelas pessoas. Muito difícil sair de perto de alguém que você ficou um tempo. Pra mim isso é muito difícil. Alguém que vai embora, alguém que morre.
Eu venho pro Experimental todo dia, a gente trabalha hoje, ultimamente, de 8h30 a 1h. Então, essa rotina, ela existe. A gente faz aula de dança contemporânea, balé clássico, pilates e ensaia ultimamente 2 espetáculos.
Minha vida nunca teve uma rotina que me incomodasse.
Eu escuto muito ultimamente Thaís Gullin.
Então, eu sou apaixonada por Arnaldo Antunes. criou. Pronto. Eu tô gostando de ouvir as coisas dele.
Muito difícil eu escutar música internacional. Gosto muito da música que a gente tem no nosso país. Muito Chico, Caetano, Gal, Betânia. Aí vem Rita, né? Fiz aniversário recentemente e eu ganhei um CD de Maria Gadu, que eu já gostava muito. E eu tô escutando bastante ele, que é mais uma página. Rock nacional, eu adoro. Aquelas músicas dos anos 80, vem da minha época. 80, 90, eu adoro. Eu rezo todos os dias antes de dormir. O Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. Tem um dado bem interessante, que é a questão de Conceição, do espetáculo do Experimental, que a gente começou a pesquisar. Então a gente começou a subir o Morro da Conceição, e a gente sobe o morro todo ano, até esse ano, e eu sinto essa necessidade de subir o morro. Subo agora, eu subo com flores para levar para Santa. Eu não costumo ter ligação com nenhuma religião mesmo. Tenho um corpo bem aberto e tenho medo. Tenho uma sensibilidade que eu mesmo peço para não ter. De tudo, de ouvir, de ver, de sentir, de sonhar, é absurdo. Em Belém tem uma procissão que é a maior da América Latina, que chama Círio de Nazaré. Essas pessoas de todas as religiões e classes sociais se envolvem nessa festa religiosa, que dura assim quase o mês todo, mas a procissão é véspera e dia do Círio. Fui a primeira vez no morro por causa de Conceição, porque eu gosto disso mesmo, dessa coisa de procissão, independente de não ser católica, de ter outras coisas. Eu também faço orações católicas, eu tenho coisas que eu sou um pouco apegada mesmo, porque a gente traz isso um pouco cultural, né?
Eu fui educada na religião católica. Meu pai obrigava a gente pra missa. Eu já levei surra pra ir pra missa, porque eu sempre rezei, porque fui também bitolada isso, né? E aí eu não consigo dormir sem rezar. Casei na igreja, não, sabe? Mas assim, foi bem engraçado meu casamento. Teve um corredor cor-de-rosa pra mim, um corredor azul pro meu marido, cheio de travesti, porque na época eu tava fazendo um musical. Tinha um monte de gente muito esquisita. Até hoje, vendo meu filho, você morre de rir. Quando eu passei por esse problema com o Caio, por exemplo, a religião me puxou. E foi nesse momento que eu voltei. Muita promessa, muita coisa, muita reza, muito tudo. Não consigo hoje me ver sem ter algo para seguir, para acreditar e para me agarrar e para me fortalecer e para me manter centrada, para me fazer refletir sobre as pessoas, sobre os comportamentos. Porque quando a gente foi fazer Conceição, a primeira vez que a gente foi lá, eu botei uma fitinha, pedi o financiamento, né? A pessoa vai pedir isso, a Santa. e realmente foi muito engraçado, porque não veio. E foram 2 anos eu botando e não passava. E a fita nunca leva. Só quebrou quando caiu o financiamento.
Eu acho que ela tá bem dividida. Ele é bem partido em pessoas que gostam de tal dança e pessoas que gostam de tal tipo de dança. Eu sinto muito isso. E eu sinto muito. Todo mundo junto fortalece muito mais tudo, assim.
Agora, são tantos lugares, né, que você pode ocupar, o que sua dança pode ocupar, porque antigamente era muito fácil dizer, ah, vamos dançar, quando a predominância era a dança moderna, ou era o jazz. Teve uma época que todo mundo só dançava jazz. Independente das criações e das obras e de tudo, né? Da coreografia e tudo, e de quem dava o jazz. Mas jazz era jazz. E a dança contemporânea, não. Ela tem muitas possibilidades. Quando a gente vai pensar mesmo nos grupos da cidade e cada trabalho específico, é tão diferente uma coisa da outra. Por isso que eu sempre enxergo como várias ilhas mesmo. Um arquipélago. Faltam as pontes. Né? Falta a construção dessas pontes. Eu não sei se... Veja bem, eu estou falando de todos, inclusive colocando a gente também numa ilha específica. O receio que dessas pontes serem construídas é da invasão do nosso local, ou não, eu não sei. Né? Aí eu vejo muito como essas coisas isoladamente. Eu vejo muito isoladamente todo mundo. Depende muito de que ponto de vista esse cenário ele é visto, né? Artisticamente, politicamente, produção, fomento, formação. Não tem como fugir da política e nem da questão financeira. Porque se a gente escolheu isso aqui não como hobby, mas como profissão, essas coisas têm que estar totalmente juntas. A gente vem nesse momento, assim, muito da procura do eu de cada um, né? De se estabelecer como uma pessoa pensante, que faz, que tem ação, que tem vontades próprias. E eu acho que a dança, ela vem muito tempo, a dança não tinha vontade própria. Os artistas eram muito guiados, muito seguidos, né? Eu vivi esse momento. E hoje a gente tem as nossas vontades. Vocês falando aí, eu me lembrei que teve um divisor de águas na minha vida profissional, que eu acho que foi 2004, que essa questão mesmo, assim, de pensar politicamente, que aí foi a Helena Katz, né, que me empurrou para esse lugar. E eu acho que a gente se fez aparecer pro Brasil a partir dessa articulação política. Então, acho que o cenário artístico, ele tá totalmente ligado a isso. A gente pode tudo se a gente se mobilizar. E eu acho que essa busca do eu traz você só para você. Exato. E te afasta do público. Eu acho que a dança, ela hoje está exigindo muito desse espectador. Tem pessoas que não têm o menor saco de ver dança contemporânea. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente vive disso. Esse canal aqui é muito bacana. Quero parabenizar, porque eu acho que isso é o início disso. O início de quebrar um pouco essas barreiras. E, de repente, de poder aproximar as pessoas vamos supor assim, as escolhas que são parecidas. É dança, agora se é dança isso, é dança aquilo, se é dança fulano, isso é outra questão, né? Mas assim, que dança é essa, onde ela tá, o que é que a gente quer com ela, qual o propósito dessa dança? Ou você quer só ficar dançando pra você e você sentindo dentro de você? Isso é uma coisa que me preocupa. Não acho que tem que gostar, mas pelo menos questionar e dizer assim, não, pô, quero voltar. Aquele grupo mexeu comigo, mexeu com a minha... Não é gostar, olha que bonito, nossa, que pernão. Não é nada disso que eu tô falando. Tô falando de pegar o público por alguma coisa. Nem que seja pra ele ficar inquieto e dizer, puta que pariu, eu vou de novo ver aquele grupo.
Eu costumo dizer que o meu pai deixou um dinheiro pra mim pra eu viver de arte. O meu querido pai, quando ele faleceu, ele deixou uma pensão pra mim. Então eu recebo durante 20 anos... Passaram-se 10, falta mais 10. Mas eu pago as minhas contas com ele, eu consigo pagar as minhas contas, não vivo de regalias. O dinheiro que chega da arte acrescenta e me faz viver melhor. Quando não tem, eu ainda tenho algum dinheiro. Dentro ainda de arte, eu também faço produção. Tem época que a gente fica bem, né? Que aí a gente consegue aprovar algum projeto, que a gente vive de projeto. O Grupo Experimental, por exemplo, teve uma época que a gente ficou o tempo todo... Blá, blá, blá. Teve uma época que deu uma parada, acho que foi agora, pra montar Compartilhados.
Se eu dou aula, né, sempre tô fazendo uma coisa ou outra, por fora, né, danço em outro lugar também, tenho algumas coisas solo, e aqui o experimental. Mas eu também tenho uma pessoa que me dá muita força, que é meu marido, né, também é bailarino, coreógrafo, e me dá maior força, que é Black Escobar. Quando eu comecei, ele foi fundamental pra mim.
E eu sempre fui muito sonhadora. Tive sorte, né, também, de casar com um cara que me apoia pra caramba. A gente já passou por maus bocados, que nem sempre ele tá bem, mas a gente fica mal também junto. Os filhos também se ferram junto com os pais. Mas é um propósito de vida, é uma escolha. Fazer exatamente essa relação com as duas ilhas e uma ilha, né, numa metrópole e uma lá no meio do oceano. E outro cenário que eu vi, que eu tenho escolhido, que era um cenário que girava, e aí cada parte dessa ia ser esse momento dessas ilhas. Era um cenário que se movia e que tinha essa relação do tempo também. E aí foi quando eu disse: não vai dar certo.
Tanto na Ilha de Fernando de Noronha como aqui, a gente tinha sempre o passado e o presente.
A primeira parte do espetáculo, dessa trilogia, é exatamente o que eu senti naquele momento. Então, na época da pesquisa, Arnaldo Alvarenga veio pra cá falar dessa coisa da memória, da dança na memória, do corpo na memória. E aí veio à tona um monte de necessidade de juntar com ela e falar disso, dessas pontes que até hoje eu não encontrei. A gente, toda vez que vai dançar, inclusive agora a gente tem uma circulação de segundo semestre, eu vou mudar o espetáculo inteiro. Porque a gente não encontrou ainda. Encontrando as pontas, a gente não encontrou, a gente tá procurando. quando eu resolvi fazer compartilhado, eu disse, minha gente, ou eu vou criar um espetáculo, eu vou acabar, eu vou parar, porque eu preciso disso pra viver, minha alma precisa. E eu chamei todo mundo aqui e disse, ó, gente, é isso, vocês querem. Tem que estar aqui, mas eu também vou respeitar. Foi o espetáculo que... O processo que eu fui muito, muito, muito democrática nesse sentido de... das pessoas estarem ausentes e eu dizer, olha, eu vou montar. Eu quero fazer, né? Tenha uma pessoa aqui, essa pessoa vai me acompanhar e vai ser ela a pessoa que vai estar em cena. A gente montou em 2 meses o espetáculo, porque a gente também já tinha muita coisa, então não foi uma coisa muito difícil de ser construída. Precisava só realmente organizar minhas ideias e fazer esse roteiro. E a coisa mais difícil foi lidar com a falta da grana para poder conceber alguma coisa.
É, eu não me sinto, não, aqui trabalhando numa ilha. Ilhada, só quando eu saio mesmo.
Ah, eu me sinto. Inclusive, fico pensando que vai ter um tsunami que a gente vai ser engolida aqui pela água.
Eu gosto de assistir muito dança com que tem muito conceito, adoro. Porque eu acho que faz a gente formar uma opinião sobre as coisas, obriga a gente a pensar em muitas coisas. E um trabalho que me marcou muito foi um que eu fiz. Foi As Partes do Todo, que foi um solo que eu fiz com Daniela Santos, no solo do outro, que foi montado na Casa da Cultura. Foi bem interessante por causa do lugar que me marcou desde pequena, que com a história da minha espiritualidade, eu sentia muitas presenças naquele lugar. Eu tinha uma coisa que eu sempre enxergava realmente as celas, eu nunca enxerguei as lojas, desde pequena eu tinha isso. E foi muito interessante fazer porque eu sentia as presenças mesmo.
Dois da Companhia dos Homens, Corpo e Espírito, e Três Histórias. Esses dois espetáculos que eu dancei, que me marcaram muito. Ayrton, ele tinha uma forma de trabalhar muito leve, ao mesmo tempo muito exigente, mas uma exigência muito leve. Muito bom trabalhar com ele, e esses espetáculos eles chegaram com muita força. Eu era muito nova, não tinha muita experiência, e me encantou muito. Poder, né, dançar aqueles espetáculos foi bem singular naquele momento. E no grupo, o grupo instrumental foi Zambo, porque foi o início da carreira do grupo, como linguagem. Porque o início do grupo eram várias pessoas colaborando, vários coreógrafos, né? Marcelo Pereira coreografou, Ayrton coreografou, Luiz Roberto coreografou, várias pessoas coreografaram. E aí, nesse momento, a gente disse, não, vamos fazer um espetáculo, a gente coreografando.
Indicaria um livro, que é de Lia Luft, Pensar é Transgredir. E tem um espetáculo que eu queria citar, emocionou muito, eu não parava de chorar, que é do Giradança. Eles todos têm alguma deficiência, tem uma menina que é cega, que você nem percebe que ela não enxerga nada. Tem outras pessoas que não têm alguns membros também, que se movem, que dançam, e isso foi uma coisa muito forte pra mim. Eu indicaria para as pessoas que fazem arte assistir, porque às vezes a gente se sente tão desestimulado, então coloca tantas barreiras para fazer as coisas, e a disponibilidade deles e o profissionalismo deles ali na cena foi algo que me marcou totalmente.
O Homem Vermelho foi um espetáculo que eu indicaria. Eu indicaria as pessoas se arriscarem mesmo nas relações e quebrarem a cabeça.
Nossa senhora, menina, meu Deus do céu, gente, quem ou o que eu levaria para uma ilha deserta? Eu sou romântica, né? Eu levaria o meu amor, né? Porque eu acho que eu tava com tudo lá.
Eu levaria água mineral, viver sem, com sede não ia rolar.
Gente... Eu tinha que levar meus filhos. Tinha que ser os dois, assim, cangado. Coitados. Acabava mais nunca, ela já acabou.
Fala mesmo.
Uau! Gente!
Ai, doida pra caramba!
Ai!